Gabriela Fiene.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 11 minutos, a partir de agora você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renato Nogueira, nosso Renatinho, cobrindo as férias de Marcos Bezerra. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. E vamos juntos aí, né? Nas férias do Marcos Bezerra até o dia 30 de junho aqui no Jornal do Meio Dia.
Pensei que ia ser até dia 11. É. Não, né? Eu falei pra ele, tu volte logo. Tô achando que ele já pegou as férias de semana pra curtir os festejos juninos, né,
Renato? Tá certo.
Tá demais. Boas férias pra Marcos Bezerra. Pois é, então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 73999068202. Quero aproveitar, então, logo e mandar aqui um alô especial ao pessoal da Margram, em especial para o Lucas, o filho do Paulo e da Renilda, lá da Margram, Itabuna. Hoje é aniversário de Lucas e da namorada dele, Marina. Então, aí a festa em dose dupla. Parabéns, feliz aniversário, viu? Lucas e Marina, da Margram, lá de Itabuna. Lucas é filho de Renilda e de Paulo. Um abraço para vocês, viu, Paulo? E Renilda e Vanessa também, aí da Margram e toda a equipe. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: contratos de namoro crescem 33% nos cartórios da Bahia, hein, Renato?
Olha aí.
É, mas tem namoro aí mesmo, que é melhor fazer um contrato mesmo, que eu vou te contar.
Em pleno Dia dos Namorados chegando, e a ideia aí, de repente, você dá de presente a sua namorada
contrato.
Um contrato. Olha aí, tá vendo?
De namoro. Ai, ai.
Que presente, hein?
Ai, ai.
Olha aí, o Dia Teresina. Assassino do prefeito de Madeiro é condenado a 18 anos de prisão.
Pois é, Madeiro, que é um município lá no Piauí. Jornal Diário de Pernambuco. Bolsonaro revela conversas, mas nega tentativa de golpe.
Jornal do Comércio Recife. Com Carleto, Brasil vence Paraguai e vai mais a uma Copa.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Bolsonaro nega ter cogitado plano de golpe.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Indústria dos festejos juninos em Sergipe movimenta quase um quarto da economia.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, interrogatório no STF. Bolsonaro admite ter buscado alternativas ao resultado eleitoral, mas nega golpe.
Correio do Povo, Porto Alegre. Em depoimento, Bolsonaro nega tentativa de golpe.
Folha de São Paulo. Bolsonaro admite estudo para interferir em eleição, mas nega trama golpista.
Valor Econômico, São Paulo. contas públicas, governo deverá restringir possibilidades de compensações tributárias pelas empresas.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Novo Pix começa na segunda-feira, reduz juros e pode aposentar cartão.
Olha aí. Popular Goiânia. O Popular Goiânia funda arrecada 2,4 bilhões de reais desde criação da taxa do agro.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho vamos divulgar sua mensagem, então já envia logo, tá? Aqui no noticiário regional vamos de Ilhéus em Destaque e começa falando de festejos juninos. Olha, Ilhéus recebe selo de transparência dos festejos juninos. A prefeitura de Ilhéus foi reconhecida como com o selo de transparência dos festejos juninos durante a cerimônia realizada ontem na sede do Ministério Público da Bahia, em Salvador. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta do Ministério Público baiano com a União dos Municípios da Bahia, UPB, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, e o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, com o objetivo de estimular a boa governança e a correta aplicação dos recursos públicos nas festas juninas promovidas pelas prefeituras baianas. A concessão do selo demonstra o compromisso da gestão municipal com a transparência, a legalidade e a responsabilidade fiscal na organização dos festejos que movimentam a economia e fortalecem a cultura regional. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, destacou: mais do que realizar um evento bonito, disse ele, nosso objetivo é garantir que cada investimento seja tratado com seriedade, ética e respeito. Seguimos trabalhando com responsabilidade e amor pela nossa cidade. Então tá aí, né? Ilhéus recebendo o selo de transparência dos festejos juninos. A lista de cidades é bem grande, tá? Diversas cidades baianas receberam esse selo aí, que é concedido pelo Ministério Público. E ainda falando de festejo junino, né? Ontem seria inaugurada a Vila Junina, né? Depois foi remarcada para hoje. Então a gente divulga aqui novamente para vocês. Hoje é a inauguração da Vila Junina, que é o lançamento da decoração, né? Da Vila Junina, ali na Praça da Catedral, isso mesmo. Então hoje, dia 11, o evento começa às 4 da tarde na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião. A inauguração da decoração do Meu São João Amado, Arraiá Ilhéus 2025, foi remarcada, então, para hoje às 4 horas, tá? E a cenografia transformará o centro da cidade em um cenário vivo com bandeirolas, vilas temáticas, balões cênicos e painéis instagramáveis. Ou seja, para você ir lá tirar sua foto e postar no Instagram. E tem uma programação hoje, tá? Iniciando às 4 da tarde com DJ Forró e Hit, com Neto Nogueira e Alex. 5 da tarde, trio do forró, acordeana. 6 da noite, apresentações Maktube, Gabriela e Nacibe. 7 da noite, quadrilha junina. 8 da noite, banda Mel de Forró. E 9 da noite, DJ com tributo a Luiz Gonzaga. Então, com referências ao escritor Jorge Amado, São João de Ilhéus é um projeto que visa a valorização da cultura nordestina, reposicionando a cidade no calendário junino da Bahia. Então, lembrando que o São João antecipado de Ilhéus ocorrerá nesse próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, portanto, 13, 14, 15 de junho, né? Ali na Avenida Soares Lopes, aberta ao público, tem uma arena, né, onde você vai entrar, vai ser revistado, né, porque vai ter todo um policiamento, inclusive câmeras, né, de reconhecimento facial vão estar instaladas por lá também, tá? Então a segurança está garantida, você aproveita para ir participar. 12 horas e 20 minutos, mudando de assunto, Renato, vamos fazer o alerta aí, divulgar, né, o alerta do IMET de acumulado de chuva para cidades do extremo sul da Bahia, né?
É verdade, Kátia. Olha, a INMET emite alerta de acúmulo de chuvas para as cidades do extremo sul da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu hoje um alerta de perigo relacionado ao acúmulo de chuvas das cidades do sul da Bahia. Cidades como Porto Seguro e Prado fazem parte da lista. O alerta é válido até amanhã. E nestes locais, o INMET prevê chuvas de até 50 milímetros por dia. Os riscos de alagamentos e deslizamentos de terras são baixos e podem ocorrer apenas em áreas de riscos. Confira a lista abaixo. Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Itabela, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz de Cabralha.
Então tá aí o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitindo alerta, tá, de perigo relacionado ao acumular de chuvas para essas cidades do extremo sul da Bahia. No sul só entra em Canavieiras e depois de Canavieiras em diante as cidades do extremo sul, como Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Itabela, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabralha. Aí a gente aproveita para já divulgar a previsão do tempo em Ilhéus neste momento, tá? Pouco nublado, faz 27 graus. E segundo a previsão, existe possibilidade de chover hoje. Existe 55% de chance de chover hoje em Ilhéus, tá? Bem, 12 horas e 22 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Ótima quarta-feira. Olha ele aí, Renato Nogueira. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia, neste período de férias de Marcos Bezerra. Que beleza! Renatinho, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Renato!
Valeu, Cotinho, ótima tarde, bom trabalho para nós, hein? Vamos que vamos!
Valeu, Renatinho! Um abraço especial a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada, cidade de Itabuna, terça-feira agitada em Itabuna. A tarde de ontem, terça-feira, foi bastante agitada na cidade de Itabuna, com um confronto entre a polícia militar e criminosos que resultou na morte de um suspeito no condomínio Pedro Fontes 2, no bairro São Roque. Além de uma mega operação que conseguiu localizar e apreender mais de 60 quilos de cocaína no bairro Califórnia. Acompanhe tudo agora. Por volta das 4h30 da tarde de ontem, guarnições do 15º Batalhão de Polícia Militar estavam realizando rondas de rotina dentro do condomínio Pedro Fontes 2, quando foram recebidos a bala por um grupo de criminosos. No confronto, um dos indivíduos, identificado apenas pelo apelido de Gago, foi alvejado. Ainda no local, os policiais prestaram socorro a Gago, encaminhando para o hospital de base. No entanto, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu. A ação reforça o combate da Polícia Militar junto ao combate à criminalidade na região. Em uma operação distinta, equipes ainda do 15º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma grande apreensão de mais de 60 quilos de cocaína em um matagal na região do bairro Califórnia. Os tabletes da droga estavam prontos para distribuição nos bairros da cidade e cidades também circunvizinhas. Um adolescente, ele foi executado no bairro do Cigano. Um adolescente identificado como Felipe Cotias foi executado a tiros na tarde de ontem, terça-feira, no bairro do Cigano, na cidade de Ibirapitanga, nossa região do Cacau. eu destacava ontem sobre a violência que vem acontecendo na pequena Ibirapitanga. Homens armados que estavam em um veículo não identificado teriam se aproximado da vítima e deflagrado diversos disparos contra Felipe, que ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Edivaldo Magalhães Nascimento pela Polícia Militar, mas acabou não resistindo aos ferimentos e foi a óbito. Conforme a Polícia Civil, a suspeita é que o homicídio esteja ligado diretamente à disputa entre facções criminosas pelo controle de tráfico no município. Durante as diligências no bairro do Cigano, ao tentar abordar um veículo suspeito, a Polícia Militar foi recebida por disparos de arma de fogo, foi bala para tudo que foi lado. Houve revide, mas os suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Civil expediu guias de perícia e o Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo. O crime já está sendo investigado pelo delegado Rodrigo Fernando, da Delegacia Territorial de Ibirapitanga. Ainda em nossa região do Cacau, um homem identificado pelo prenome de Genivaldo, conhecido pelo apelido de Mazarope, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem, na localidade da Cascalheira, na cidade de Ipiaú. Mazarope trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele foi atingido por 4 tiros e socorrido por populares até o Hospital Geral de Ipiaú, onde recebeu os primeiros atendimentos. Após ser estabilizado, Mazarope foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A Polícia Militar esteve no local do atentado, colheu informações, realizou diligências na tentativa de localizar os suspeitos. A motivação do crime ainda é desconhecida. No extremo sul da Bahia, um homem de 24 anos de idade foi assassinado no território Pataxó, Barra Velha, zona rural de Porto Seguro. Juliano Miranda de Oliveira não era indígena, mas vivia na comunidade por manter um relacionamento com uma jovem da etnia, esta de 22 anos de idade. De acordo com a polícia, o crime não estaria ligado aos conflitos fundiários registrados na região. A principal linha de investigação aponta para vingança. Na noite anterior, Juliano teria agredido fisicamente a companheira e a suspeita de que tenha sido executado como forma de retaliação por integrantes do chamado Tribunal do Crime. A Força Nacional de Segurança, que atua na região desde abril, esteve no local, mas o autor do homicídio ainda não foi localizado. Ainda, extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, o detento Aécio Marcos Santos Muniz, 48 anos, acusado de estupro de vulnerável, foi encontrado morto em uma cela do pavilhão A do Conjunto Penal de Teixeira. O corpo apresentava marcas de violência e a causa da morte será apurada por exame do Instituto Médico Legal. De acordo com informações preliminares, Aécio foi encontrado desacordado por agentes penitenciários por volta das 11 horas da manhã de ontem. Não há confirmação sobre os suspeitos ou motivação do crime, mas as investigações já foram iniciadas para apurar as circunstâncias do homicídio. Aécio estava preso desde abril deste ano, acusado de estupro contra sua enteada de 11 anos de idade em Nova Viçosa, além de ameaçar a mãe da vítima. A prisão ocorreu após a criança ser diagnosticada com sífilis e AIDS, doenças que teriam sido transmitidas pelo acusado. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouco com mais notícias para nós. Bem, são 12 horas e 30 minutos, né? Pontualmente 12 e meia, então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029 e nós divulgaremos já já. Voltamos já.
Ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Léos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. O Renato já está navegando ali no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. Enquanto isso, já vou divulgando logo uma aqui que chegou no meu Instagram e durante a semana as pessoas têm falado sobre isso, pedindo para a gente falar sobre isso. Até já falamos aqui na segunda-feira, se não me engano, e vamos falar hoje novamente em relação ao saque. O povo está reclamando muito sobre a dificuldade de agendamento, tá? Para tirar a nova carteira de identidade, tá? O novo RG, que é o SIM. Então as pessoas estão reclamando que muita gente está precisando aí por conta de trabalho novo e está precisando desse RG e a dificuldade está imensa. Ou às vezes consegue agendar e depois chega lá e diz que não tem como fazer porque está sobrecarregado, não sei o quê. Olha, é um negócio complicado, viu? As reclamações têm sido constantes em relação ao saque de Ilhéus sobre esse novo RG, que é o SIM, tá? Então a gente espera que isso aí seja... que melhore o mais rápido possível. Não dá, né? As pessoas precisam tirar. E quando é questão de trabalho, é urgente, né? É para ontem.
Verdade. Olha aqui. Boa tarde, Gabriela FM. Eu sou Sayonara, da rua Ayrton Senna, no Vilela. A rua está largada na escuridão. Na política, trocaram diversas lâmpadas, mas os postes da rua Ayrton Senna são distantes e duas lâmpadas não acendem. Por favor, nos ajudem.
Rua Ayrton Senna, no Vilela?
Isso.
Então, atenção, prefeitura, vamos agilizar isso aí, trocar as lâmpadas na rua Ayrton Senna, no bairro Teotônio Vilela. E a gente aproveita e lembra ao ouvinte que é importante também acionar o setor de iluminação pública. Você tem que ligar e informar qual é o poste, o nome da rua, o bairro, o poste que eles... vão fazer essa troca. Anote o número aí para você ligar, tá? O número é 0800-721-0112. Gente, a ligação é gratuita, tá? Você pode ligar aí e reclamar, e fazer o registro, né? Olha, eu quero informar que aqui na minha rua, rua tal, bairro tal, postes, números tal, tal, tal e tal, né? Porque tem que ter o número do poste. E solicitar. Caso você registre e ninguém apareça por 2, 3 dias seguidos, pode voltar a reclamar aqui no programa que a gente vai fazer a reclamação.
Ok. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Me chama Edmundo. Moro no São Miguel. Tenho uma reclamação a fazer. É sobre a ciclovia da Antônio Carlos Magalhães. Ali está uma bagunça. Os condutores de veículos estão fazendo a ciclovia de estacionamento. E nós, que usamos bicicletas para ir trabalhar, estamos trafegando entre os carros e isso está muito perigoso. Chama atenção aí da prefeitura para organizar essa bagunça.
Como é que é? Desculpa, peguei. Eu não entendi direito.
O Edmundo, ele mora no São Miguel, ele está reclamando que alguns motoristas, né, estão usando...
Estacionando sobre a ciclovia.
Isso, usando a faixa de ciclista para estacionamento.
Tá errado, né? E aí a Sutran tem que fiscalizar e isso cabe multa, se não me engano, viu?
Com certeza.
Então, você motorista que está estacionando aí sobre a faixa de a ciclovia, você está cometendo infração. Então, atenção, Sutran fiscalizar lá no São Miguel, né, Renato?
Na Antônio Carlos Magalhães.
Oh, perdão. Na Avenida ACM. Avenida ACM, no Malhado, né?
Isso.
Na Avenida ACM, no Malhado, que tem motorista estacionando sobre a ciclovia. Atenção, Sutran.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro Neilton. Ele tá lá em Vitória, Espírito Santo. Tô ouvindo a Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, e tá mandando um recado aqui pra gente.
Ô, Kátia Gomes, boa tarde aí. Os ouvintes aí da Rádio Gabriela FM. Aqui é Neilton do Espírito Santo. Aqui tá chovendo muito, hein? Muita água aqui no Espírito Santo. Sou Neilton, né? Meu nome é Neilton, sou morador aí de Ilhéus, né? E mando um abraço aí pra Dona Dora em Serra Grande. Dona Dora e Dona Rosa aí em Nelson Costa. E para todos.
Valeu, Neilton. Obrigada, viu, pela audiência direto de Vitória no Espírito Santo. E essa chuva toda que está caindo por lá está a caminho do extremo sul da Bahia, né? Como a gente divulgou aqui agora há pouco. Mais alguma mensagem de ouvinte, Renato?
Boa tarde, Kátia Gomes. É o Newton César. Estou ligado no seu programa maravilhoso. Mando alô para Gilson Carregador. Ele disse que agora não é mais Gilson Carregador, não. É Gilson do Bolo, tá certo?
Mudou, Gilson.
Teve aqui, fez uma visita a Suzy Luz, deixou um bolo com Suzy Luz e disse, Suzy, por favor, muda aí o meu contato no WhatsApp da Gabriela. Eu não sou mais Gilson Carregador, agora eu sou Gilson do Bolo.
Arrasou, Gilson. Isso. Gilson do Bolo, de Sambaituba. Pra quem tá perdido, já foi Gilson Carregador, então hoje é Gilson do Bolo.
Isso.
Né? Então mandar um abraço pra ele e pro Newton César, né? Que também tá ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. É abraço pro povo aí de Sambaituba.
Isso, o Newton, inclusive, tá dizendo aqui, manda um abraço também pra Meire, Rita, Tânia e Ronaldo. Todos estão ligados no Jornal do Meio Dia.
Meire, Rita, Tânia e Ronaldo. Um abraço pra todos vocês, tá? Obrigada pela audiência.
Ok. Boa tarde, Kátia. Sou o Alex do Joia do Atlântico. A estrada aqui também está horrível, enquanto o prefeito pode nos ajudar aí com relação ao canal e também a estrada. Aqui não só adianta consertar a estrada, tem que ter o canal também.
Então pronto, tá feito o pedido aí, né? Vamos passar pro pessoal da prefeitura. Pronto. Essa aí é a reclamação desse ouvinte.
E tem mais recados aqui. Boa tarde, Kátia. O posto do bairro Hernani Sá está com a sala de vacinação fechada por conta que o ar-condicionado está quebrado. A vacinação ficou prejudicada por conta disso, oferecendo os imunizantes somente à tarde. E a sala de marcação de exame está sem tinta para impressora. Urgente isso aí, divulga.
Vamos cobrar então a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Por que que está ocorrendo isso no posto do Hernani Sá, que em breve será reformado, inclusive, viu? Já foi dado a ordem, né, de serviço. Então a gente vai verificar essa questão aí, tá?
Tá, tem um... Boa tarde, Kátia. O Sindicato Soltier do Volto Residencial está curtindo também a Gabriela FM. Tá tudo lindo e maravilhoso e estamos trabalhando a todo vapor, viu?
Como é o nome?
O Sindicato Soltier NIC.
É a galera do sindicato, é isso?
Eu acredito que sim.
É, faltou só o nome, né, meu amigo, que se mandou a mensagem, ou amiga. Faltou aí, né?
Tá digitando aqui, tá digitando.
Tá digitando aí. Aí, como diz outro, mande áudio, mande áudio. Não, não dá tempo, a gente tem que ouvir antes o áudio.
Vai que esse áudio é problemático.
É censurado. Pelo horário não pode, né?
Ah, ele tá dizendo que ele é síndico. Síndico.
Ah, então. Isso é o nome que não falou até agora.
Acho que...
Só disse síndico. Síndico do condomínio.
É isso. É síndico do condomínio Volto Residencial.
Vou o quê?
Volto Residencial. Bom, é o que ele escreveu aqui.
Não, deve ser aquele outro, parece esse nome, Vogue.
Vogue.
Será que é Vogue?
É o síndico Sputnik.
Pronto.
No Residencial Vilela. Agora ele botou aqui.
Peraí, meu amigo.
Tá bagunçado aí.
Você tá com preguiça de digitar. Então, mandar um abraço pro síndico do Residencial Vilela, Sputnik, não é isso?
Isso.
Obrigada pela audiência, um abraço. Desde preguiça de digitar, direitinho. De vez em quando dá uma preguicinha mesmo.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Aqui é o Wesley, de Ilhéus. Eu moro no São José. A pista está com muito buraco. E o sol está quente por aqui.
Ele lembrou que como o sol está quente, tem que arrumar, né?
Exatamente.
Tem que aproveitar antes que a chuva chegue, né? Então a gente aproveita para pedir aí o secretário de interior, não é isso?
Isso.
De interior.
Mas São José é aqui, é bairro ainda de Ilhéus.
Ah, é?
É, cá, no norte.
É? Então, alô, secretário de infraestrutura, Gabriel, vamos mandar arrumar por lá, viu? O povo tá pedindo, lembrando que tá com sol. Então, como já começou ali o tapa-buraco que eu vi ontem na Avenida Soares Lopes, que a gente até lembrou, né, que tava com sol que precisava, já começou. Aí dá uma passadinha ali também na Avenida Princesa Isabel, Avenida 13 de Maio, no Pontal. E ao ponto que eu for lembrando, eu vou informando aqui, tá? Aproveita o sol. Mandar um abraço pra Café, Renildo Soares, o famoso Café, tá ligado no Jornal do Meio Dia. Aí ele pega, me manda um áudio, eu vou ouvir como, Café, se eu tô no ar, homem de Deus. Tome vergonha desde preguiça de escrever, homem de Deus. Só tenho como mandar um alô, não vou poder ouvir agora. Um abraço pra você, viu, Café? Ai, tem mais mensagem, ou a gente pode seguir com notícias?
Vamos seguindo com notícias.
Vamos com de informação, que aqui a notícia não para. É, Renato, vamos falar aí sobre essa igreja, né, que desabou e 14 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros em Jequié, não é isso?
É isso aí, Kátia, as informações não param não, hein? Igreja desaba e 14 pessoas são resgatadas. Bombeiros militar do 8º Batalhão resgataram com vida 14 pessoas em um desabamento da igreja do município de Jequié, no sudoeste da Bahia, ontem. Segundo a corporação, 9 pessoas foram levadas para o hospital do município por ambulâncias do 8º BBM e do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência SAMU. Outras 5 vítimas foram atendidas na igreja localizada no bairro São Judas Tadeu, mas não registraram ferimentos aparentes, não sendo necessário o encaminhamento para unidades de saúde. Algumas pessoas foram resgatadas em escombros. Os bombeiros realizaram ontem a mesma varredura para verificar se ainda existiam vítimas no interior do imóvel. A Polícia Militar e a Defesa Civil de Jequié também deram apoio à operação. Ainda não se sabe o que pode ter causado o desabamento. No entanto, as informações preliminares apontaram que o espaço estaria passando por reformas.
Que coisa, hein? Mas graças a Deus não teve vítima fatal, ninguém morreu, tá? No desabamento dessa igreja lá em Jequié. Enquanto o Renato já prepara ali a entrada do nosso repórter, deixa eu divulgar logo uma informação para vocês. A Justiça determina nova eleição para presidente da Câmara de Vereadores em uma cidade aqui da Bahia. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ, voltou a determinar a realização de uma nova eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores da cidade de Rafael Jambeiro. A decisão ocorre após a identificação de irregularidades na eleição realizada no dia 1º de janeiro deste ano. 2 parlamentares se consideraram presidentes da Casa Legislativa, o que tem impedido o repasse de recursos e interferido no pleno funcionamento da Casa. Em abril deste ano, uma determinação para uma nova eleição também havia sido formalizada pela Justiça, mas não foi realizada porque a vereadora que concorre à presidência, Magna Lúcia, recorreu contra a medida. Em decisão publicada na última sexta-feira, o juiz Leonardo Brito Pirajá determinou que a nova eleição seja convocada pela Câmara em até 15 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil. Além disso, a sessão de votação deverá ser transmitida através das redes sociais e com a presença da Polícia Militar. Então, para você entender o caso, a disputa pela presidência começou ainda em 2024, após a eleição para a presidência da Câmara. A Magna Lúcia venceu Fernando Cone por 6 votos a 5, mas teve a candidatura indeferida sob a alegação de que foi registrada fora do prazo regimental. Após essa decisão, uma nova eleição foi realizada e Fernando Cone se declarou vencedor, considerando os seis votos contrários como abstenções. A Magna, no entanto, alega que pode assumir o cargo, pois o regimento interno permitiria a formação da chapa após as eleições. E desde então, ambos reivindicam o cargo e o impasse travou o funcionamento da Câmara de Vereadores de Rafael Jambeiro e em 18 de fevereiro deste ano, dia da reabertura dos trabalhos na Câmara, a Magna Lúcia, acompanhada de aliados, chegou a ir até a Câmara e tentou assumir a cadeira de presidente, mas foi impedida por Fernando Cone. Ê, Brasil, Bahia! Olha o que tem de Câmara... Oh, deixa pra lá. 12:53, vamos acionar novamente nosso repórter, Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Renatinho! Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E você vai viajar a partir de agora, juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Cidade de Potiraguá. A Polícia Militar apreendeu em Potiraguá ontem, terça-feira, diversas buchas de cocaína e pedras de crack prontas para venda. A ocorrência aconteceu por volta de 1h, quando os policiais abordaram uma mulher e encontraram com a mesma 27 pedras de crack e 78 buchas de cocaína. A mulher foi apresentada na delegacia de Potiraguá junto com material apreendido para a adoção dos procedimentos cabíveis. Matheus Souza Santos, 27 anos de idade, foi executado a tiros em Jequié. A vítima estava na área externa de um bar, no residencial Campo Belo, no bairro Joaquim Romão, quando indivíduos armados chegaram já atirando e o alvejaram. Matheus tombou ao lado de uma mesa de sinuca e morreu no local. Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar e da RONDESP foram acionadas, estiveram no local, mas os autores não foram encontrados. O corpo de Matheus foi removido e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica até o Instituto Médico Legal, o DGQE. A Polícia Civil, que acompanhou a remoção do cadáver, instaurou inquérito para apurar o caso e não descarta a relação do homicídio com outros crimes que vem acontecendo em Jequié. De acordo com informações, Matheus possuía passagem pela polícia. Noite violenta no município de Valença, no Baixo Sul da Bahia. O primeiro caso aconteceu no centro da cidade, na Praça da República, em frente ao Banco do Bradesco. Um homem foi morto por disparos de arma de fogo por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta. Enquanto isto, no outro lado da cidade, na Rua da UNEB, houveram tiros e um homem de prenome André foi alvejado, perdendo a vida no local. Segundo informações de que os indivíduos estavam em um veículo preto até o momento. A motivação dos assassinatos segue desconhecida. A Polícia Militar foi acionada, isolou as áreas e colheu as primeiras informações. Equipes do 33 CIPM realizaram buscas nas imediações, mas até o momento ninguém foi preso. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar as perícias, o levantamento cadavérico e proceder com a remoção dos corpos. Ambos os casos serão investigados pela Delegacia Territorial de Valença, que já iniciou os procedimentos para identificar os autores e esclarecer os motivos ou o motivo dos homicídios. A Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Cachoeira, Recôncavo Baiano, prendeu em flagrante na tarde de ontem duas mulheres da etnia cigana, suspeitas de uso de documentos falsos e tentativa de estelionato. As ciganas, identificadas como ZRIMB, foram detidas dentro de uma agência do Banco Bradesco no município de Cachoeira, após a equipe policial ser acionada por funcionários da instituição. Segundo as investigações iniciais, as ciganas apresentaram documentos de identidade falsos com o objetivo de sacar benefícios previdenciários, utilizando-se da identidade de terceiros. Após a prisão, as duas ciganas acusadas foram conduzidas ao Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro, onde passaram por identificação criminal. Em seguida, foi lavrado auto de prisão em flagrante. As presas permanecem à disposição da justiça e devem passar por audiência de custódia. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar se há outros envolvidos no esquema. Um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi cumprido contra um homem investigado por abusar sexualmente da enteada. O trabalho foi realizado por equipes dos departamentos especializados de investigação e repressão ao narcotráfico, o DENARC, de proteção à mulher, cidadania e pessoas vulneráveis e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Pico Bahia, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo as investigações, o suspeito teria cometido crime contra adolescente de 13 anos no ano de 2024 na cidade de Dias Dávila. As equipes policiais identificaram o local de trabalho do acusado na cidade de Camaçari, onde efetuaram a prisão. O suspeito foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, e segue à disposição do Poder Judiciário. Barbaridade em nossa grande Bahia. Um casal foi assassinado dentro de um carro no início da noite de ontem, terça-feira, às margens da BR-116, no perímetro urbano da cidade de Serrinha, no território do Cinzal. O crime aconteceu na lateral da pista, em frente a um supermercado atacadista. Segundo a apuração no local, junto à polícia militar, o casal estava no carro estacionado nos fundos das barracas de fogo instaladas em frente ao atacadista, acompanhado de uma criança, filha da mulher, quando foram surpreendidos por disparos a queima-roupa. Ambos morreram no local, que possui pouca iluminação. Ainda não há informações sobre o número de pessoas envolvidas no crime. As vítimas: Danilo Pereira, 33 anos, e Grace Kelly Oliveira, de 36. Uma menina de aproximadamente 7 anos teria entrado no supermercado relatando que sua mãe e o padrasto haviam sido mortos. De acordo com informações da Polícia Militar, Grace Kelly já havia sido presa anteriormente e tinha envolvimento com drogas. Danilo teria se mudado para Santa Catarina há cerca de 4 anos após ser acusado de estupro e havia retornado recentemente à cidade de Serrinha para os festejos juninos. A 15ª Corping Serrinha ficará responsável pela investigação do caso. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Renatinho Nogueira.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Abraço pra você. Rapidamente, resumindo aqui uma informação, uma notícia do setor policial, porque ontem a gente ia tentar divulgar, não deu, ficou pra hoje. É sobre o caso da baiana, de Paula Afonso, que foi morta em Curitiba, tá? E delegada de Polícia Civil, Aline Manzato, afirmou ontem que as investigações feitas até o momento indicam que a morte da Miss Raíssa Suelen Ferreira da Silva em Curitiba foi um crime premeditado pelo amigo dela, o humorista Marcelo Alves. Segundo a delegada, a morte da jovem de 23 anos será investigada como feminicídio. A jovem foi morta em Curitiba e teve o corpo escondido em uma área de mata da região metropolitana, segundo a confissão do próprio Marcelo, que disse que chamou ela para ir no interior de São Paulo, disse que tinha uma oferta de trabalho para ela tal. Usou essa desculpa para se declarar para ela. E ela não reagiu bem a essa declaração e ele acabou matando ela, né? Infelizmente. E ele já conhecia ela, já conhecia a família, porque ele já deu aula para ela, né? Quando criança, a aula de artes marciais. Inclusive, ele tem um filho, né? E esse filho ajudou ele a ocultar o corpo da Raíssa, infelizmente. Olha, muito triste, viu? Muito triste, esses homens malucos da cabeça que acha que a pessoa é obrigada a ter algum relacionamento com ele e acaba matando a mulher. Surreal isso. Eu espero que ele pague na justiça, tá? Rapidamente passando no nosso WhatsApp, o ouvinte fez a pergunta aí sobre o São João de Ilhéus. Perguntou se o governo do estado está ajudando, está contribuindo aí com o São João de Ilhéus e disse que o governo do estado não está fazendo nada por Ilhéus. Olha, realmente o governador não está trabalhando por Ilhéus, abandonou lá aquela obra, né, de duplicação na BA-001, sentido Olivença, e também de lá para cá não ter feito mais nada. Agora, essa pergunta, se ele está ajudando o São João Amado de Ilhéus, se investiu de alguma forma, a gente vai fazer para o prefeito essa semana em uma entrevista aqui no JMD. Aí o prefeito que tem essa informação e responde para a gente se sim ou se não, enfim, tá bom?
Ok, tem mais reclamações aqui, Cátia, pegando sua carona. Me chamo Juscelia, moro na Vila Freitas, eu também estou sem conseguir agendar o meu RG para tirá-lo pelo aplicativo do governo, também como pelo número de telefone. Eu preciso urgente, pois vou precisar de um procedimento nas vistas e até agora desde janeiro e nada. Era bem melhor quando íamos bem cedo para pegar as senhas. Ô, Cátia, por favor, nos ajude.
Eu gostaria de ajudar de verdade, né? A única coisa que eu posso é falar aqui, que infelizmente esse seu problema é de várias pessoas. A dificuldade em Ilhéus de conseguir tirar a nova identidade, que é assim, está imensa. Atenção, governo do estado, até quando o povo vai ficar nessa situação? O SAC é um serviço importantíssimo, né, que foi implantado para agilizar a vida das pessoas no quesito aí tirar documento, por exemplo, como é o caso da identidade, e depois que mudou a identidade, a dificuldade está gigantesca, tá? As pessoas não conseguem fazer o agendamento pelo aplicativo. Eu até tenho esse aplicativo aqui, eu também tentei, não consegui, tá, Renato? Que é o gov.ba, né? Que é o gov.ba, viu, gente? Não é aquele outro do governo federal, não. E também é por telefone. Então, assim, tá difícil, né? Como é que fica? Tem como agilizar isso aí, melhorar o atendimento, né? Para que disponibilizar mais vagas para as pessoas agendarem, tirarem sua identidade, porque muita gente está precisando para trabalho. E é com rapidez, precisam para ontem, não é para meses. No caso dessa ouvinte aí, diz que desde janeiro ela tenta e não consegue. Ou seja, 6 meses? Absurdo, né, Renato?
É verdade. Ô, Kátia, no Savoia falta terminar o acostamento em uma parte, hein? A operação Tapa Buracos na Avenida Baitaba, próximo à oficina Gênesis, é o Roberto. Na Ponte Velha, a cada junção formou-se uma pequena lombada. Tem de raspar e passar um pouco de asfalto, viu?
Essa semana eu e Marcos Bezerra falando sobre isso aqui também, que teve ouvintes mandando também essa mensagem. Ah, é lembrar da Avenida Baitaba, viu? Alô, secretário de Infraestrutura, Gabriel, meu filho, a Avenida Baitaba também está pedindo socorro, precisando de tapa-buraco. Passei por lá hoje e vi de perto. Todas as avenidas que eu citei aqui, eu estou vendo de perto diariamente, tá? Também sinto quando bate o pneu lá. Então, vamos resolver isso, né? Aproveitar como diz o ouvinte. Tá ensolarado, né, Renato?
Com certeza.
Vamos aproveitar o sol. Bem, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque 1h06. Aí, ó, o bom de fazer o programa com o coordenador, que a gente estoura o tempo, ele nem reclama.
Tá certo.
Brincadeira, viu? Bem, mas a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Renato, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia, até amanhã. Lembrando, o Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui e volta amanhã a partir do meio-dia, no oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro de Ilhéus. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Amanhã a gente se encontra a partir do meio-dia.